Não sendo uma interpelação, mas eu queria aproveitar aqui a Câmara até para pedir, enfim, a colaboração de todos, não só aqui a Câmara toda, que aqui nos ouve, e quando digo a Câmara toda, é incluindo naturalmente as senhoras vereadoras do PSD, em relação a um tema que penso que entre nós está esclarecido há muito tempo e que tem a ver com a tarifa da água, do saneamento e do lixo, mas que, infelizmente, ao longo destes anos todos, nós não conseguimos, de uma maneira geral, fazer chegar a informação às pessoas, e nomeadamente aos baionenses em geral, para perceber o que é que está em causa quando saem estudos, como aquele que foi publicado ontem pela DECO, Defesa do Consumidor, que, sendo a DECO, deveria ir mais além. É verdade que é um estudo que já tem mais profundidade do que outros estudos, porque chega ao fim com um conjunto de chamadas de atenção, que se todas as pessoas atenderem essas chamadas de atenção, poderá fazer com que compreendam na plenitude do estudo. Mas nós sabemos que hoje, numa sociedade que tão, de uma vida tão rápida, as pessoas leem muitas vezes o título e já não vão a seguir ver e compreender o que está em causa. E eu queria pedir a vossa compreensão, não só para eu aqui me alongar mais um bocadinho, mas acima de tudo, nós, porque nestas coisas da água e de saneamento, penso que também entre os partidos que integram aqui, quer a Câmara, quer a Assembleia, não há divergências, porque, enfim, todo este processo da água e do saneamento e do lixo tem sido aqui, mas principalmente a água e saneamento, ao longo de muitos anos, estabilizado entre nós e com uma votação que é igual do PS e do PSD, porque, enfim, se percebe o que é que está em causa, mas a dificuldade é passar depois lá para fora. Ou seja, apesar de quem tem responsabilidades na aprovação destas medidas estar de acordo, PS e PSD, que é quem tem assento quer na Câmara quer na Assembleia, é difícil passar esta informação lá para fora. E eu tenho muita pena, porque ao longo destes anos todos, nomeadamente nas prestações de contas que eu próprio faço e me empenho para ir junto, freguesia a freguesia, explicar isto na prestação de contas, na outra iniciativa Câmara à Porta, eu não tenho dúvidas que quem lá vai está esclarecido e não faz hoje comentários pejorativos, mas a dificuldade é chegar às outras pessoas que não só não vão a essas reuniões ou a esses convites, não assistem, obviamente, ao longo do tempo todo que temos feito falado sobre isto aqui às reuniões de Câmara e da Assembleia, e depois leem um título e fazem comentários, pois, cá está, Baião, no top. Bom. E, portanto, a dizer o seguinte, é muita pena dizer-vos isto, que não haja um órgão de comunicação social, ou mesmo a DECO, que podia ir um bocadinho mais além, mas, principalmente, a comunicação social não faça um estudo aprofundado a esta questão. O porquê desta disparidade nos planos tarifários. E depois uma outra coisa que de alguma forma contamina todo o estudo. Nós podemos elaborar uma tese, mas se a base dessa tese, um pressuposto, for um pressuposto errado, ou não estivermos logo no ponto de partida com certeza do que estamos a dizer, ou comparar o que é comparável, tudo o que vier a seguir pode ser absolutamente depois evoluir, digamos, num sentido que depois não concretiza objetivamente o que é que estamos a falar. E, portanto, quando se diz assim, a água, os municípios onde a água é mais cara e onde é mais barata, Baião não tem a água mais cara, nem é dos 5 primeiros, de certeza absoluta. Sejamos claros, quem nos fornece a água em alta é a Águas de Douro e Paiva, que é quem fornece a água é um preço até mais razoável a nível nacional. Portanto, logo aí, matava a questão. O problema é que as análises, quando se fazem estes estudos, não está a dizer o preço da água, está a dizer o preço de três serviços. Água, saneamento e resíduos sólidos urbanos, o que é conhecido por lixo. E, portanto, são coisas diferentes. Mas pode-se dizer assim, bom, mas mesmo assim a fatura é mais cara. Ok, mas para já a primeira questão é, não é só água. Água, saneamento e lixo. Depois, um outro dado que é discutível também e que baralha logo isto tudo, que é dizer assim, o preço do metro cúbico, e fazem a estimativa para 10 metros cúbicos. E porquê é que é 10 metros cúbicos? parece-me, é porque 10 metros cúbicos é aquilo que a nível nacional uma família gasta. Mas em Baião, a média são 5 metros cúbicos. E terá a ver com vários fatores. Certamente muitas pessoas cá em Baião, para além de terem a da rede pública, se calhar têm uma fonte própria. Mas também não será, enfim, não quero aqui quantificar, nem posso, mas os apelos que temos vindo a fazer no sentido da sustentabilidade, o município de Baião, destino de turismo sustentável, poupa água, temos feito muitas iniciativas, e, portanto, o preço, portanto, um consumo médio no concelho de Baião, de umas famílias para as outras, ao longo dos 12 meses, é de 5 metros cúbicos. E porquê é que isto é importante? É porque os primeiros metros cúbicos, os primeiros 5 metros cúbicos, têm um preço que é substancialmente mais baixo do que o que vai depois dos 5 metros cúbicos até aos 10, ou 12, ou 13, ou por aí. Ou seja, para estimular que as pessoas consumam menos, os primeiros 5 metros cúbicos têm um preço mais baixo e a partir dali têm mais alto. Portanto, se nós tivéssemos que nos comparar com alguém, não é com uma média de quem consome 10 metros cúbicos. É com quem consome 5 metros cúbicos. Esta é logo uma nota. Porque estarmos a comparar com outros, que é 10 ou 15 ou 20, e as comparações que se fazem, curiosamente, é a estimativa para 10 metros e para 20, a nós aplica-se muito pouco, porque a nossa média é 5 metros cúbicos e que o preço é mais baixo do que para 10 metros cúbicos. E depois, dizer também o seguinte, é que no concelho de Baião, e já foi aqui explicado, eu não queria agora pegar muito nisto, nós, entre 2015 e 2020, fizemos uma convergência de acordo com aquilo que eram os normativos europeus e recomendado pela ERSAR, que é aquele princípio do utilizador-pagador, ou seja, a garantir a sustentabilidade do sistema. O que é isto, a sustentabilidade do sistema? É cobrir a totalidade da despesa pela receita. Ou seja, nós, quando chegamos a 2020, o sistema da água e do saneamento, aquilo que, e houve efetivamente ao longo desses anos, um aumento gradual da água e do saneamento, quando nós chegamos a 2020, no concelho de Baião e nos outros municípios que integram a nossa parceria, Amarante aparece à cabeça da lista, é da nossa parceria, na água e no saneamento, portanto, o preço que eles têm na água e no saneamento é exatamente o mesmo que temos nós, a mesma coisa que tem Sinfães, ou que tem Celurico, ou que tem outros municípios. E nós conseguimos, em 2020, aquilo que as pessoas pagavam cobria na totalidade aquilo que é o custo. É importante dizermos isto. É verdade que houve municípios que não fizeram isso, que não cumpriram isso. Eu posso bem com o bem dos outros municípios, o que é que eles fazem ou não. Nós cumprimos. E, portanto, quando se fala, às vezes naquela... Enfim, não, que é um chavão, às vezes é beneficiar o infrator. Nós, neste caso, é prejudicar o cumpridor. Nós estamos a fazer aquilo que a União Europeia, que a ERSAR, recomenda. Ou seja, nós, até 2020, na água e no saneamento, nós fizemos o que deve ser feito. Se há municípios que não o fizeram, e falarei a seguir sobre as implicações que isso pode ter, mas não me peçam para eu justificar porque é que os outros não o fazem, ou que nos comparem a nós com outros que eventualmente não cumpram. Esta é a questão. Temos que falar isto abertamente aos baionenses. E dizer que a água, desde 2020 para cá, não aumentou. Nem, e a senhora vereadora já cá estava, quando nós decidimos em 2021, nomeadamente, não aumentar o preço da água e do saneamento por causa das implicações do Covid, recorda-se disso certamente. Porque a partir de 2020 o que nós tínhamos que fazer era apenas acrescentar à água, ao saneamento, aquilo que é índice de preços no consumidor, ou seja, a inflação. Mas desde essa altura nem sequer se está a aumentar. E, portanto, mas a fatura está a aumentar, da água está a aumentar, porque as pessoas chegam e recebem a fatura, mas ela está mais cara do que então 2021. E é verdade, mas não é por causa nem da água nem do saneamento. Tem a ver com a questão do lixo, que vai na fatura, para quem tem água e saneamento, e o lixo, esse sim, por uma determinação que não é nossa, é uma imposição que vem do governo, nomeadamente pelo aumento da TGR, que é a taxa de gestão de resíduos, e a TDA, que é a taxa de deposição em aterro, que são duas componentes da tarifa que nos foi imposta pelo governo e que nos últimos anos aumentou em média cerca de 4 vezes mais. Portanto, quem em 2021 pagava uma família média cerca de 5 euros e pouco por aquilo que é o lixo, hoje está a pagar perto de 9 euros. E, portanto, o aumento na fatura não tem a ver nem com água nem com saneamento, tem a ver, sim, com o lixo. E é importante dizer isto às pessoas, porque se continuar nesta linha, e que não depende de nós, se tivesse o PSD na Câmara, se tivesse o Partido Socialista, se tivesse outro partido qualquer, não tem alternativa, sendo cumpridor, esta é que é a questão. Portanto, para o ano, porventura, a taxa de gestão de resíduos pode aumentar ainda também. Nós não podemos fazer nada quanto a isso, porque não sou eu, não somos nós aqui que decidimos isso. E depois, estes estudos têm outra coisa que é muito difícil explicar isto às pessoas, é que comparam o incomparável, porque nos sistemas de abastecimento de água, de saneamento e de lixo, são sistemas muito distintos. Nós, no nosso caso, conforme é sabido, é uma parceria, há pessoas que dizem, ah, Baião privatizou as águas, é falso. O nosso sistema é uma parceria pública-pública, em que cerca de 70% é detida pelo Estado através, nesta nossa sociedade, das Águas do Norte, 70% é detida pelo Estado através das Águas de Portugal, e depois cerca de 30% são os próprios municípios, cerca de 80 municípios que no Norte integram esse sistema, que também têm ali algum capital social. Mas nós é este sistema. Há municípios que são eles próprios que gerem. Estarão melhor ou pior, não quero ir por aí. Grande parte dos municípios mais pequenos que gerem diretamente têm, por exemplo, perdas de água, de roturas, muito maiores do que aquela que nós temos. Mas têm, se calhar, muita água, bom, não há grande problema, mas cada um é que sabe. Mas há municípios que integram para si mesmo todo o sistema. E há outros que até são bons exemplos, e são eles, os donos, não há parceria nenhuma. Há outros que privatizam. Temos aqui municípios à nossa volta que privatizaram as águas. E não, enfim, não vou estar agora aqui a especificar, mas ainda há bem pouco tempo conhecemos aí algumas situações de quem quer passar para um sistema como o nosso e daquilo que tem que indemnizar, enfim, o privado para poder sair. E, portanto, não se pode comparar aquilo que é incomparável. Não se pode comparar um município como o nosso, que cumpriu diretamente e que as pessoas estão a pagar água, saneamento e resíduos sólidos urbanos, porque é isso que estamos obrigados, com um município, eventualmente, que cobra a água a um valor inferior daquilo que lhe custa, que não cobra, por exemplo, saneamento, ou que não cobra resíduos sólidos urbanos, que mesmo estando a incumprir, mas nós estamos a cumprir. E agora pode dizer-se assim, bom, mas o que é certo é que para o munícipe ele quer lá saber se a Câmara está a cumprir ou incumprir, o que é certo é que paga mais barato. Bom, eu não vou entrar porque quem está a incumprir, lá há de arranjar a forma de um dia justificar isso. Mas pior do que isto, é que quem não cumpre, ou seja, quem não cobra pela totalidade daquilo que gasta, imaginem o seguinte, nós agora aqui, vamos imaginar que era possível chegarmos aqui a uma decisão e dizer, bom, agora as pessoas não vão pagar saneamento e lixo. Até agora é ano de eleições, era ótimo. Imaginem que a gente chegava aqui, as pessoas agora vão. Imaginem que isto era possível, que não é em função da parceria em que estamos. Mas para isso ser possível, nós tínhamos que subsidiar a tarifa. Tínhamos que pegar e dizer assim, bom, então como as pessoas não vão pagar, é uma receita que não entra, quanto é que isso custa? Custa 1 milhão de euros. Ou custa 500 mil euros por ano. Vamos imaginar. Pronto, então eu tenho que ir ao meu orçamento, temos que ir ao nosso orçamento e pegar em 500 mil euros e subsidiar a tarifa. E, portanto, as pessoas que dizem que, por um lado, eu quero lá saber porque o que é certo é que é mais barato, mas o que é certo é que ficamos com menos 500 mil euros, ou 1 milhão de euros, para depois, que nos faz falta para investir noutras coisas para as mesmas pessoas. É muito importante termos esta noção. E o que é certo... Eu vivo bem com o bem dos outros municípios, mas eu sei que há municípios que devem milhões por força desta questão da água e do saneamento. E que se calhar aparecem melhor classificados que nós. Agora, não me peçam, enquanto gestor público, que tenho que olhar, não é para ver se ganhamos as eleições daqui por meia dúzia de meses, para hipotecar aquilo que é o futuro, ou para não cumprir com aquilo que deve ser cumprido. E é isto que nós devemos dizer às pessoas. Devem perceber isto, porque se querem alguém que venha aqui, que crie aqui uma dívida para o futuro, e depois quem vier a seguir que feche a porta, então não votem em nós, não queiram saber de nós, não é isso que eu quero. E, portanto, isto dava-nos agora aqui para uma discussão muito grande, e não quero agora ir por aí, mas dizer o seguinte, eu vejo com muito bons olhos, ao contrário de outros colegas meus, presidentes de Câmara, que eu respeito bem, como é evidente, cada um sabe de si, porque há muitos presidentes de Câmara que são contra o facto da entidade reguladora, a ERSAR, da água e dos resíduos, que venha a ser a ERSAR a impor a nível nacional uma tarifa única, e eu sou capaz de imaginar porque é que isso acontece, por duas razões completamente opostas, mas isto sou eu aqui a especular, não, só me vinculo a mim. Primeiro, aqueles municípios que não cumprem e que põem uma tarifa muito baixa, porque se a ERSAR vier a regular, vai obrigá-los a dar um salto muito grande para, enfim, para a nossa beira, e agora de repente é complicado. Mas também sou capaz de admitir que aqueles municípios que têm muito mais habitantes que nós, que num curto espaço servem muito mais clientes, e portanto esses não têm déficit tarifário, têm muitas pessoas ligadas, portanto conseguem ter uma tarifa mais baixa. Se houver aqui a entidade reguladora a pôr uma tarifa média igual para todos, vai obrigar que aqueles que estão muito abaixo aproximarem-se para essa média, e vai obrigar aqueles que estão muito acima a virem para essa média. Quer dizer o quê? Aqueles que são maiores e que têm uma tarifa mais baixa, se calhar vão contribuir um bocadinho para aqueles que... Mas isto é que é coesão. Eu não sei se me fiz entender. E, portanto, eu apelava a vocês, a quem nos ouviu. É verdade que, para se perceber isto melhor, precisávamos aqui de mais 15 ou 20 minutos, mas eu penso que isto é suficiente para perceber, porque o que me custa é depois deste esforço, enfim, que nós fazemos para perceber, para dizer às pessoas que somos rigorosos, que não andamos aqui atrás de populismos, é perceber que o que está em causa, não só agora, como para o futuro, para não empenharmos o nosso futuro. Bom, dito isto, depois se houver alguma questão relativamente àquilo que eu disse agora, estou disponível para o fazer, mas era muito importante que nós percebamos o que é que está em causa, para não nos enganarmos com falsas questões e de estudos que acontecem, enfim, muitas vezes que lhe pegam com a rama, às vezes há jornalistas que me perguntam isto, dizer isto com toda a frontalidade ao longo destes anos, e estão-me a fazer perguntas, não percebem sequer o que é que estão a perguntar. É importante perceber que há esta disparidade de sistemas e, portanto, eu vejo com muito bons olhos a ERSAR pagar nisto a nível nacional e conseguir uma tarifa que fosse igual para todos, porque da mesma maneira que um habitante de Baião pode escolher o operador de eletricidade ou de televisão ou de telemóvel e é igual para um cidadão de Baião ou para um cidadão de Lisboa, era ótimo que ao nível da água, que é um bem essencial, se calhar mais essencial do que alguns do que eu falei agora, que pudesse ter exatamente as mesmas condições, porque paga exatamente os mesmos importos e tem custos de contexto às vezes muito maiores que há nesses centros. Bom, não é um recado para a bancada do PSD, porque nisto, enfim, felizmente estamos juntos ao longo de muito tempo, mas é verdade que é, digamos, um assunto que pode ser, enfim, pegado em determinadas alturas de uma forma populista, às vezes para tirar areia para os olhos das pessoas. E, portanto, peço a vossa compreensão para ter usado aqui uns minutos para falar um bocadinho sobre isto.